Olá, você que acompanha a Rádio Universidade FM, eu sou Carlos Santos, do Diálogos, que vai ao ar às quartas-feiras, a partir das 15 para as 11. Convidado desta quarta-feira é Rubem Júnior. Formado pela Universidade Federal do Maranhão em Direito, é mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP. Rubem Júnior iniciou sua carreira como analista judiciário do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi deputado estadual de 2006 a 2014. 2019, licenciou-se do Parlamento para exercer o cargo de secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão, SECID. 2020, retornou à Câmara dos Deputados e concorreu à Prefeitura de São Luís. Rubens é secretário de Articulação Política do Maranhão. Bom dia, doutor Rubens.
Bom dia.
Bem, o senhor foi eleito com 111.584 votos para deputado federal em 2018 e está no segundo mandato.
Exatamente. A gente já vem acumulando dois mandatos de deputado estadual. Estou no segundo mandato de deputado federal. Nesse meio tempo, tive a experiência de ser secretário das Cidades e secretário de Articulação Política. E agora, de volta ao mandato, ainda mais preparado para servir o povo do Maranhão.
O governo do estado do Maranhão, ele tem dialogado muito com a classe política e a população dos municípios no Maranhão?
Sim, sem dúvida alguma. É uma diretriz do governador Flávio Dino desde antes de assumir o governo. Na sua primeira eleição, ele criou o movimento Diálogos pelo Maranhão, onde ele percorria os quatro cantos do nosso estado para justamente ouvir. Quando eu estive à frente da articulação política, assim também nós fizemos. Nós visitávamos as regionais, dialogávamos com a classe política, prefeito, deputado, vereador, com quem ganhou e com quem perdeu a eleição. Mas dialogava também com o movimento social, o movimento sindical, com a imprensa, porque quanto mais amplo o diálogo, mais o governo acerta. O governo que se fecha num gabinete, no ar-condicionado e dá as costas para o povo, aumenta consideravelmente a chance de errar. Então essa marca de democratizar a gestão é uma diretriz do governador Flávio Dino.
Importância da Secretaria de Articulação Política do Maranhão no orçamento participativo de 2021.
O orçamento participativo é uma oportunidade que o cidadão tem de colocar na lei do orçamento, aquelas políticas públicas que ele quer ver implementado. Então é uma participação direta da população. É a Secretaria de Articulação Política que ajuda na divulgação e na reunião desses eventos regionais. Então hoje a articulação política é dividida em 32 regiões. Nós temos que garantir que todo o estado do Maranhão participe dessa discussão. Que quem está lá em Bacabal, quem está lá em Bom Lugar, participe tanto quanto quem está lá em Imperatriz, quanto quem está lá em Caxias, lá em Pinheiro. O estado é um só e nós é que ajudamos nessa regionalização e na mobilização para garantir um orçamento participativo.
2020, qual lição o senhor tirou da sua candidatura à Prefeitura de São Luís?
Foi uma grande experiência, especialmente porque pude debater a minha cidade, sair de cabeça erguida, mesmo a gente não tendo vencido a eleição, saí com o nome limpo, apresentei bons projetos e isso é algo que muito me orgulha. Não teve contra mim uma denúncia de corrupção ou algo parecido, ou denúncia de competência, nada. Então é algo que me motivou muito e que me deixa extremamente alegre, feliz. Sem dúvida alguma, a Covid atrapalhou. Dos 45 dias de campanha, eu passei metade deles, 21 dias na verdade, dentro de casa, fazendo tratamento da Covid. Meu pai teve uma Covid ainda mais grave, ele ficou 35 dias na UTI, ficou 8 dias entubado, mas graças a Deus tivemos livramento. Então é um grande aprendizado disputar uma eleição de prefeito da cidade de São Luís. Sem dúvida alguma, sair de cabeça erguida.
2022, qual a sua avaliação na escolha do próximo candidato às eleições ao governo do estado?
O governador Flávio Dino hoje foca na gestão, no governo. Nós estamos no ano ímpar, 2021. Ele entende que esse é o ano de garantir que tudo aquilo que foi iniciado seja concluído. O que ele quer é que cheguemos no ano que vem com o governo bem avaliado. Se o governo não estiver bem avaliado, sem dúvida alguma, nós elegeremos o sucessor político. O Flávio tem dito que em novembro ele anuncia o candidato dele. E mais do que isso, ele tem dado alguns critérios. E o primeiro é o critério da continuidade. Não continuidade de nome, sobrenome ou de partido político, nada disso. A continuidade do governo. O governo, que na minha avaliação é bom e melhora a vida das pessoas, é que tem que continuar. Quando o Flávio Dino assumiu, nós não tínhamos nenhuma escola em tempo integral no Maranhão. Hoje nós temos dezenas. A preocupação é, e se o próximo governador acabar? E se retroceder? Vou pegar na saúde, leito de UTI. Quando o Flávio Dino assumiu, nós só tínhamos o UTI em São Luís e na rede privada de Imperatriz. É muito pouco, o Maranhão é muito grande, nós não podemos ficar restritos a pouquíssimas cidades. Houve uma regionalização da saúde. Hoje tem UTI em Barreirinha, Chapadinha, Balsas, Bacabal, Santo Inês, Imperatriz, Açailândia, Porto Franco, Caxias, Timon. Portanto, o que nós queremos é garantir essa continuidade do bom governo. Aos IEMAs, com as escolas profissionalizantes, a Restaurante Popular, Viva Procon. Não houve uma greve nesse período, uma denúncia de corrupção contra o governador Flávio Dino. Então, a nossa maior preocupação é que o governo siga bem avaliado e que, dessa forma, o candidato que for apoiado pelo governador Flávio Dino será eleito no ano que vem.
O governador Flávio Dino saiu do PCdoB e foi para o PSB. O senhor irá migrar para outro partido, ainda é cedo, ou tem outros projetos?
Nesse momento, eu fico no PCdoB, onde eu estou muito bem, sempre fui bem, muito bem acolhido. Nós devemos aguardar a definição das regras do jogo para saber o que vai acontecer ano que vem. Ano que vem, vai ter coligação ou não vai? Vai ser distritão? Vai ser distrital misto? Vai ter federação? Nós não sabemos. E o Congresso Nacional tem que definir isso até outubro, que é o prazo da anualidade eleitoral. A regra do jogo tem que ser decidida um ano antes da eleição. Então, até outubro, nós teremos as definições das regras para só depois termos as definições partidárias. Nesse momento, fico no PCdoB e estou lutando para construir a federação partidária.
2022 chegando. O senhor está firme mesmo para o terceiro mandato?
É o nosso propósito hoje. Nesse momento, focado no mandato, nas lutas do Congresso Nacional, retornei ao mandato há uma semana apenas e nós já tivemos a questão de regularização fundiária, privatização dos Correios, já está na pauta a questão do voto impresso, daqui a pouco tem reforma tributária, reforma política, reforma administrativa. Então, o foco nesse momento é a pauta de defesa da democracia no Congresso Nacional. Mas hoje sou, sim, pré-candidato a deputado federal e aí o povo é que vai julgar o nosso trabalho, a nossa história, a nossa credibilidade e competência. Então, estou muito tranquilo em relação a isso, mas a pauta da eleição a gente deixa para o ano que vem.
Rubem Júnior, suas considerações aos ouvintes da Rádio Universidade FM do programa Diálogos.
Na verdade, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer. Momentos como esse, a gente conta um pouco dos bastidores do que está acontecendo na Câmara dos Deputados. A gente dá a nossa visão e a nossa impressão do governo Flávio Dino. E a gente sinaliza um pouco do que serão as batalhas no ano que vem. Te digo, sem medo de errar, Carlos, que hoje eu me sinto mais preparado para exercer esse mandato de deputado. Por tudo que eu passei, pelo fato de eu ter sido deputado estadual 2 vezes, federal 2 vezes, as experiências no executivo, ter sido candidato a prefeito da minha cidade, São Luís, e também por eu ter vencido um câncer nesse período. São experiências que me marcaram e que seguramente nos transformam para melhor. Tive livramento, graças a Deus, e agora eu só penso em servir ao povo do nosso estado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.
O Diálogos e a Rádio Universidade FM, através do Departamento de Jornalismo, agradecem a sua participação.